Glória a Deus aí, irmãos. Queria só pedir se alguém pudesse desligar ali por causa da minha voz. Um prazer estar aqui com os irmãos, né? Veio comigo a minha esposa, a pastora Michele, veio meu filho Davi. A Ana ficou em casa com o João, né, por causa da friagem. E está conosco aí também o Rodrigo, né? Acompanha a gente aí de longa data. Gustavo está ali atrás com o Alex também, a Raíssa, o Ronaldo. Os irmãos caminham conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito feliz, né, de poder compartilhar com os irmãos, de poder participar desse momento de celebração, porque eu sei que, de alguma maneira, o Senhor tem levantado vocês aqui, né, para cumprir um propósito. Amém? Nós estamos aqui para somar com vocês nessa noite. Quero falar um pouquinho sobre a edificação da casa, amém? Repita comigo, a edificação da casa. Irmãos, abre a sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 25. Livro do profeta Jeremias. O capítulo é o de número 25. Aleluias. Dentre os muitos textos que nós vamos ler nessa noite, está esse texto do profeta Jeremias, capítulo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Judá, no ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o qual anunciou, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vula anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Tantas madrugando, enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. Não andeis após deuses alheios para os servirdes, para vos inclinardes diante deles, e nem provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, poloeis em espanto e em assovio e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz do folguedo, farei cessar entre eles a voz do folguedo, a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e o som da mós e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, repita comigo, durante 70 anos. Amém? Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, nós engrandecemos o teu nome nessa noite, Senhor. Engrandecemos o teu nome nessa noite pela tua palavra, Senhor. Engrandecemos o teu nome nessa noite, Senhor. Porquanto só tu és digno de receber a adoração. Porquanto só tu és digno de receber a reverência. Porquanto só tu és digno, Senhor, de receber a honra. E nós submetemos, Senhor, a nossa vida nessa noite ao governo do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco nessa noite, direciona-nos, conduza-nos, Pai. Que possamos nessa noite ouvir a Tua voz, somente a Tua voz, Pai. em o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele é um texto profético. E ele foi para um tempo em que a nação, em que Judá, em que os judeus abandonaram, em que a casa de Judá abandonou a voz do Senhor. Nós somos parte de uma geração em que as muitas vozes, cercada por muitas vozes. Nós temos a voz da mídia, nós temos a voz da internet, nós temos as vozes, né, hoje da mídia alternativa, YouTube, Instagram, Facebook, nós temos a voz da mídia televisiva, nós temos as vozes de amigos, pais, a voz da esposa, dos conhecidos. Irmãos, nós vivemos numa geração que ela é cercada pelas muitas vozes. E nós não podemos, e essas muitas vozes, elas têm sufocado a voz de Deus. E às vezes nós temos deixado, sabe, de ouvir ao Senhor, porque nós estamos cercados por muitas vozes. Quando nós observamos a realidade da casa de Judá, nós observamos que o Senhor estava irado contra esse povo, porque o povo havia deixado de ouvir a sua voz, e o Senhor estava enviando profetas, o Senhor estava mandando a sua voz, e o povo havia se apartado completamente da voz de Deus. Só que nós, nesses dias, irmãos, precisamos dar uma resposta para o céu, irmãos. Há uma voz falando sobre os céus da nossa cidade, há uma voz que ecoa sobre os céus de Belfor Roxo, nos convidando a viver numa nova dimensão de vida, a entrarmos numa nova dimensão de vida no Espírito. Há um movimento nos céus dessa cidade. E o Senhor, ele tem convidado os profetas, tem convidado, sabe, essa geração a enxergar esse desenho dos céus, a estabelecer esse desenho dos céus na terra, irmãos. O Senhor, ele tem nos chamado para isso. Eu quero falar um pouco hoje, como eu disse, sobre a edificação da casa. Porque, irmãos, algo está sendo construído dentro dessa comunidade de fé. Nós podemos reunir irmãos em um lugar, nós podemos ter, sabe, a carteirinha de membro, se é que existe, e não fazer, e fazer parte da comunidade de fé, e não fazer parte do corpo de Cristo. Quantos estão entendendo? O fato de nós nos reunirmos domingo, segunda, terça, quarta, sábado, irmãos, isso não nos credencia a entrar nessa nova realidade. É importante, mas não nos credencia. Nós precisamos, nesse tempo, nos submeter à operação do Espírito, nos submeter à voz de Deus, sabe, e permitir que Ele trabalhe em nós. Quantos estão entendendo, irmãos? Quando nós observamos a profecia do profeta Jeremias, essa profecia se cumpre. Nabucodonosor vem e leva o povo para o cativeiro. Só que a profecia durou, o cativeiro deveria durar 70 anos. Repita comigo, 70 anos. Irmãos, o período do cativeiro foi o pior momento da história da casa de Judá, pior momento desse povo. Abra sua Bíblia no Salmo de número 137. Salmo de número 137. Aleluias. Famílias foram completamente separadas, destruídas. A cidade, irmãos, foi destruída, os muros derribados, o templo do Senhor foi derrubado, profanado o altar. Irmãos, foi o pior momento da história desse povo. E olha o que diz o Salmo de número 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Olha o que o povo está dizendo, olha, nós estávamos juntos aos rios da Babilônia e nós nos assentávamos e chorávamos, sabe, nos lembrando de Sião, nos lembrando da realidade que nós vivemos e experimentamos nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se de mim, a destra da tua grandeza. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não me proferir a Jerusalém, minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante no que nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Irmãos, isso é fruto de um coração angustiado. Esse salmo é o salmo de um coração quebrado, cheio de amargura, rancor. Sabe, quando nós observamos esse salmo, eles estavam na Babilônia, no cativeiro, amargurados, junto aos rios da Babilônia, e eles choravam, irmãos, e aqueles que estavam ali, sabe, oprimindo aquele povo, diziam a eles: cante-nos um dos cânticos de Sião, alegra-nos com os teus cânticos. O pior momento da história desse povo até aqui, o pior momento. E olha que tremendo, abre a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Aleluias! Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que no 30º ano do quarto mês, no 5º dia do mês, que estando eu em meio aos cativos, repita comigo, estando eu em meio aos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Irmãos, quando nós observamos o texto do Salmo de número 137, e quando nós observamos a realidade do profeta Ezequiel, ele estava dizendo: estando eu em meio aos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Presta atenção, não importa o lugar onde você esteja, não importa qual é a tua geografia, o teu coração e a tua mente precisa estar nos céus, porque somente alguém livre pode ver os céus abertos, independente do cativeiro. Estando eu em meio aos cativos, mas somente um homem livre pode ver os céus abertos e ter visões dos céus. Isso mostra para nós que o foco dele não estava na terra, o foco dele estava nos céus. E às vezes nós passamos por algumas situações e o nosso foco está na terra, o nosso foco está no problema, o nosso foco está na realidade terrena, e nós não conseguimos olhar aquilo que os céus estão dizendo. Os céus dessa cidade estão clamando. Há um desenho profético estabelecido sobre os céus dessa cidade. Mas nós não podemos ficar presos a uma realidade terrena. Estando eu em meio aos cativos, o profeta Ezequiel, mas no espírito ele era alguém livre. Ainda que ele estivesse no cativeiro, no espírito ele era livre. E somente alguém livre pode olhar os céus e ter visões de Deus. Quantos estão entendendo? Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, amém, irmãos? Aleluias! Vamos pegando no tranco, vamos esquentando. Abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Sem querer abusar, poderia trocar água para mim? Por uma água que não fosse gelada? Por favor. Desculpem. Não quero ser... É porque senão minha garganta não fica legal. Olha o que diz o livro do profeta Daniel no capítulo de número 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, repita bem forte, entendi pelos livros. Bem forte, entendi pelos livros. Que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olhe para cá. Irmãos, sabe o que me chama a atenção dentro dessa realidade? Daniel entendeu pelos livros. Daniel era um profeta do Senhor, mas ele não abandonava o livro. Não abandonava o livro. E o fato de não abandonar o livro fez com que ele compreendesse que o tempo do cativeiro havia se cumprido. Preste atenção, irmãos, trazendo para a nossa realidade. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você está enfrentando, mas o teu cativeiro, ele não vai durar para sempre. Mas você precisa discernir o tempo de Deus. Nós precisamos discernir o tempo de Deus. A realidade na Babilônia era dura, a realidade na Babilônia era difícil, mas ainda assim, o povo consegue se estabelecer na Babilônia. O povo de Deus começou na Babilônia a negociar. O povo começou, só tinha comércio na Babilônia. Eles estabeleceram as sinagogas na Babilônia. Se reuniam para a leitura da lei na Babilônia. Mas quando nós observamos essa realidade, havia alguém atento ao desenho profético de Deus para aquele tempo? Havia alguém atento para o modelo dos céus para aqueles dias? E os céus estavam clamando pelo fim do cativeiro. Os céus estavam clamando por um tempo de liberdade no espírito. Era esse o desenho dos céus para aqueles dias. E Jeremias e Daniel, lendo o livro de Jeremias, ele entendeu que o tempo do cativeiro havia chegado ao fim. Nós precisamos discernir os tempos de Deus, amém, irmãos? Sabe, Deus vai levantar, irmãos, um povo faminto pela palavra. O Senhor está buscando um povo que tem fome da palavra, irmãos. Um povo que deseja. O texto diz, irmãos, que no ano primeiro, versículo 2, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos do qual falou o Senhor através do profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração, com rogos e jejum, pano de saco e cinza. Preste atenção, irmãos. Quando ele entendeu que o período do cativeiro havia chegado ao fim, ele se moveu profeticamente em oração, estabeleceu um jejum, porque ele queria o cumprimento da profecia na sua geração. Sabe, nós precisamos clamar ao Senhor para que a palavra profética liberada por Deus para esses dias se cumpra na nossa geração. Só que a oração e o jejum de Daniel fez com que outra profecia se cumprisse. Abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo de número 44. O movimento profético, versículo de número 28. O movimento profético de Daniel trouxe à existência o cumprimento de mais uma palavra profética. Olha o que diz Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também de Jerusalém, sê edificada e ao templo funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei o lombo dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Aleluia. Essa profecia acerca de Ciro foi liberada sobre ele 250 anos antes do seu nascimento. 250 anos antes do nascimento de Ciro, o Senhor estava dizendo acerca dele: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E ele dirá de Jerusalém, seja edificada. E ele dirá do templo, seja fundado, funda-te. E aí o Senhor libera sobre Ciro dizendo: assim diz o Senhor a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei o lombo dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, destruirei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor, que te chama pelo nome. O jejum de Daniel, irmãos, fez com que o espírito de Ciro, a oração, o rogo e o jejum de Daniel, fez com que a profecia de Ciro, o estar atento à voz, ao desenho profético de Deus para aquela geração, fez com que a voz de Deus bradasse ao espírito de Ciro, e a palavra profética que havia sido liberada sobre a vida dele através do profeta Isaías se cumprisse. Abre a tua Bíblia em Esdras. Você vai achar aí Salmos, vai voltar um pouquinho Jó, vai achar aí o livro de Esther, Neemias, Esdras, capítulo de número 1. Aleluia. Aleluia. Esdras, capítulo de número 1, verso de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Repita bem forte: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa. Repita comigo: e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aleluia, olhe para cá. Quando nós observamos essa realidade, irmãos, nós estamos vendo aqui o cumprimento de uma palavra profética. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. É muito mais fácil sair do Egito do que sair da Babilônia. Do Egito saíram cerca de 3 milhões de hebreus. Mas da Babilônia saíram cerca de 50 mil pessoas. Porque as pessoas estavam estabelecidas dentro dessa realidade. Babilônia era uma metrópole. Eles negociavam, eles tinham a liberdade da sua religião na Babilônia, mas havia dentro dessa realidade uma geração de inconformados que ansiava por reconstruir o sonho de Deus, que o desejo do seu coração era ver a casa de Deus de pé novamente, era ver Jerusalém sendo exaltada novamente. Então não é fácil romper com a Babilônia. Babilônia, irmãos, é um sistema político, religioso, que ainda opera hoje. E o Senhor está buscando levantar os ciros dessa geração. O Senhor, ele quer destravar os ciros dessa geração, para que eles possam ser a ferramenta de reedificação do propósito eterno de Deus. O Senhor está levantando improváveis nessa geração. O Senhor está buscando os profetas sem rostos dessa geração. O Senhor está buscando os homens para quem ele vai dizer: eis que eu vou adiante de vós, eu vou endireitar os caminhos tortos, eu vou quebrar as portas de ferro, as portas de bronze, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro, e eu vou te entregar os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor teu Deus, o que te chama pelo nome. Presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez você não entenda o que eu estou falando aqui no teu entendimento, mas o teu espírito está sendo alcançado, porque Deus conhece a tua história, e foi Ele quem te chamou para marcar essa geração. Irmãos, sabe, o Senhor precisa dos inconformados dessa geração, irmãos. O Senhor precisa daqueles que vão voltar para examinar os livros. Sabe, a gente tem que acabar com esse negócio de oba-oba, irmãos. As festas, as celebrações, elas são importantes, elas são marcantes, mas tem pessoas que querem viver de festa em festa e não querem nada com Deus. Meu amigo, pega a tua Bíblia. Se volta para a palavra de Deus novamente. Vamos ouvir a voz de Deus nesse tempo. Que o Senhor, irmãos, nessa noite, o meu desejo é que o Senhor, Ele gere uma fome dentro de nós, uma sede sem precedentes dentro de nós, um desespero por Deus, um desespero pelo conhecimento da Sua palavra, sabe, um desespero por enxergar o desenho dos céus. Irmãos, segundo tradições rabínicas, Ciro, ele recebeu conhecimento de Deus por sua mãe, a rainha Esther. Olha que tremendo. Além de Mardoqueu e Neemias. Preste atenção. O Senhor, ele está buscando aqueles que valorizam novamente. Por que a casa de Judá foi parar no cativeiro na Babilônia? Porque eles abandonaram o ouvir a voz de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Eles abandonaram o ouvir a voz de Deus. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus. E isso os levou ao cativeiro, irmãos. Até que o Senhor levanta, até que o Senhor desperta o espírito de Ciro. Por causa do posicionamento espiritual de um homem que decidiu examinar os livros, e ele conseguiu discernir pelos livros que o tempo do cativeiro havia chegado ao fim, que o tempo do cativeiro havia se cumprido. Quando você se voltar para o livro e começar a examinar a palavra, você vai perceber que não tem como mais viver, sabe, em regiões de cativeiro. Não tem como mais ser cativo da Babilônia, ser cativo do diabo. Porque o Senhor, ele nos chamou para a liberdade em Cristo, amém, irmão? Agora, quando nós vemos esses homens, o capítulo 2 do livro de Esdras, ele começa a falar sobre aqueles que deixaram o cativeiro e abraçaram o projeto de reedificação da casa. Olha o capítulo de número 3 do livro de Esdras. Aleluias! Olha o que diz a palavra do Senhor. Chegando, pois, o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou como um só homem. Repita comigo, se ajuntou como um só homem em Jerusalém. Eu quero abrir um parêntese aqui. Irmãos, não adianta nós sermos cristãos bem-sucedidos individualmente dentro de uma igreja caída. Quantos entendem? Porque o propósito de Deus não é individual. O propósito de Deus é para o coletivo. Quantos estão entendendo? O propósito de Deus não é para um indivíduo, mas é para o coletivo. Só que quando nós observamos essa realidade, olha o avivamento, olha em que consistia esse avivamento em Jerusalém. O Senhor os reuniu como um só homem. Aleluias. Quero abrir um parêntese aqui, vai lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Deixa eu ver se eu vou achar aqui o texto que o Espírito me trouxe aqui. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, verso de número 57. Deixa marcado lá Esdras. Como um só homem, repita comigo, como um só homem. Irmãos, Deus está trabalhando no coletivo. E a vitória do coletivo, ela está ligada diretamente à vitória do indivíduo, amém? Só que nós vencemos individualmente para o bem do coletivo, amém? E preste atenção, aconteceu que indo eles pelo caminho, Lucas 9:57, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem, repita comigo, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Meu Deus. Disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas me deixa primeiro me despedir daqueles que estão na minha casa. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu Deus. Irmãos, todos esses pedidos aqui, desses dois, um queria enterrar o pai. Pô, é lícito, cara, o pai do cara morreu. Jesus, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E o outro disse, Senhor, eu quero somente me despedir da minha família. E o Senhor disse, olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque se você olhar para trás, você vai se desviar lá na frente. Mas para um primeiro, o Senhor estava dizendo a um que disse, Senhor, eu te seguirei. Tem gente cheia do eu, dizendo, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus, conhecendo o coração, disse, olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O Senhor não estava dizendo, olha, eu sou tão pobre que eu não tenho nem onde dormir. Profeticamente o Senhor estava dizendo, olha, o meu corpo ainda não está formado, e eu como cabeça do corpo ainda não tenho onde reclinar a minha cabeça. Quantos estão entendendo? Se você pegar o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz que Jesus, ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. E preste atenção no que eu vou te dizer. Nós, como ministros, nós, como sacerdotes da nova aliança, precisamos trabalhar pela edificação do corpo. Quantos estão entendendo? Precisamos trabalhar pela edificação do corpo. Num parto natural, mulheres aqui, quem teve aqui filho, parto natural, faz assim. Qual a primeira parte que sai? Primeira parte? Irmãos, o cabeça é Cristo. Primeiro vem o cabeça e por último vem o corpo. E a última parte a sair é o que, irmãos? Os pés. Jesus disse, eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Essa última geração é uma geração que tem a autoridade do cabeça para pisar serpentes e escorpiões. Quantos estão entendendo? Nós precisamos manifestar a vida do Cristo ao mundo. Quantos estão entendendo, irmãos? Não foi à toa que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Pedro lhe disse, Senhor, tu não vai lavar os meus pés. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo e nem no meu reino. Pedro disse, Senhor, lava então o corpo todo. Jesus disse, vós já está limpo pela palavra que vos tenho dito. Preste atenção, irmãos, você está sendo lavado nessa noite pela palavra. Jesus estava profeticamente batizando essa última geração. Quantos estão entendendo? Meu Deus. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Nós precisamos trabalhar para o corpo, amém, irmãos? Muito mais do que trabalhar para uma comunidade de fé. O que nós estamos fazendo pela obra de Deus precisa alcançar o corpo de Cristo, amém, irmãos? Os nossos irmãos que estão espalhados em várias partes, em vários cantos, até que sejamos um só homem. Repita comigo, um só homem. Aleluias. Cristo. Amém? Porque se o cabeça da igreja é Cristo, logo o corpo é o que, irmãos? Cristo também. Quantos estão entendendo? A igreja, ela é o corpo de Cristo, amém? Meu Deus. Como um só homem em Jerusalém, levantando-se, Jesua, filho de Josadaque e seus irmãos, os sacerdotes e Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos, edificaram o altar, repita comigo, edificaram. o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Olhe para cá. Sabe o que me chama a atenção dentro desse texto, que eu acho aqui impactante, irmãos? Que eles voltaram para Jerusalém. E eles poderiam ir direto à reedificação dos muros. Eles poderiam ir direto aos portões que estavam queimados. Mas eles foram para o lugar mais íntimo do templo. Eles foram para o altar, repita comigo, para o altar. E eles começaram a reedificação da cidade pelo altar. Sabe o que o Senhor está apontando com isso para nós? Que todo o processo de Deus na nossa vida começa de dentro para fora. É o altar sendo restaurado, o altar sendo restaurado. É de dentro para fora. Quantos estão entendendo? É de dentro para fora, irmãos. Todo o processo de Deus na nossa vida é de dentro para fora. Começa pelo altar, irmãos. Começa no Espírito. E o nome desse toque de restauração no Espírito é justificação. Depois alcança a nossa alma, santificação. E naquele grande dia, quando o Senhor vier, o nosso corpo, glorificação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. No Espírito nós fomos salvos, justificação. Na alma nós estamos sendo salvos, santificação. E no corpo, naquele grande dia, quando Jesus vier, seremos salvos no corpo. Isso é a glorificação. Somos, fomos, estamos sendo e seremos. Quantos entendem? Quantos podem aplaudir a Jesus nessa noite? O Senhor, Ele está tocando nessa noite o teu altar para restauração. Olha o versículo de número 6 do capítulo 3 de Esdras. Desde o primeiro dia do sétimo mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite lançando fundamentos. Quantos entendem? Fundamentos da palavra de Deus, para que a casa seja edificada sobre o fundamento. Quantos estão entendendo? Preste atenção, e o fundamento, irmãos, é Cristo, amém? Porque Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 3, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Nós precisamos ler as escrituras com a ótica de Cristo. Quantos estão entendendo? Nós precisamos ler a palavra de Deus pela perspectiva de Cristo. Porque tudo aponta para Cristo, amém? O versículo 10 mostra eles colocando os fundamentos do templo. Agora, irmãos, há algo tremendo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Aleluias. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, templo ao Senhor, o Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e lhes disseram: deixa-nos, repita comigo, deixa-nos edificar convosco. Irmãos, se você ler o texto aqui, você vai ver os adversários de Judá e Benjamim. Só quero chamar a tua atenção para isso, porque nós estamos falando já depois da divisão do reino de Israel, amém? Então, Judá e Benjamim se fundiram, se tornaram uma tribo só. Se tornaram a casa de Judá, duas tribos. As outras 10, casa de Israel. Então, o Velho Testamento, pós Salomão, ele está dividido, né, em duas realidades, reino do norte e reino do sul, mas é um outro assunto. Mas a casa de Judá e Benjamim formavam um só povo, judeus. Amém? Então, irmãos, alguém que nasce em Gad, Asser, Dan, Naftali, em qualquer uma das outras 10 tribos, não pode ser chamado judeu. Judeu é quem nasce em Judá. Amém? Judeu nasce em Judá, ou Benjamim judeu. Fazem parte do reino de Davi. Retornaram do cativeiro na Babilônia. E quando eles estavam reedificando a casa do Senhor, os adversários vieram e disseram: deixa-nos edificar convosco, reconstruir convosco. Irmãos, quantas vezes nós queremos pegar ajuda no mundo, trazer para dentro da realidade da igreja, para que eles participem da edificação da casa, irmãos. Não dá, irmãos, não dá para pegar o que está lá no mundão e tentar trazer para dentro. Aqui, os adversários, eles se ofereceram: deixa-nos edificar convosco. Deixa-nos, eu quero trabalhar com vocês na reconstrução, na reedificação da casa. Só que o texto diz que eles não permitiram. Mas o texto lá no versículo 4 do capítulo 4 diz que todavia o povo da terra desanimava as mãos do povo de Judá e os inquietava ou atemorizava no que diz respeito à edificação. E olhe para cá que eu vou te dizer algo, irmãos. Está diretamente ligado àquele texto de Neemias, capítulo 4, quando eles estavam trabalhando pela reconstrução do muro. Sambalate, os amonitas, as doditas, Tobias, todos eles se coligaram e foram lá impedir a restauração, a reconstrução. Sabe por quanto tempo parou a edificação da casa? 16 anos. Só que às vezes está de um capítulo para o outro e a gente não tem noção. Irmãos, o desânimo foi tanto que eles pararam por 16 anos a obra. Aí Deus levanta o profeta Ageu. Vai lá em Ageu capítulo 1. Aleluias. Olha o que diz a palavra do Senhor em Ageu, capítulo 1, verso 1. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Setiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo, irmãos? Vocês pararam a reconstrução, vocês pararam a edificação da casa por 16 anos e foram cuidar da vida pessoal de vocês. Sabe, isso mostra para nós hoje, irmãos, algo. Tem muita gente preocupada em construir a sua vida pessoal, abandonando o chamado profético de Deus. Eu sei que você precisa estudar e é necessário que você estude, faça uma faculdade, que você se especialize, que você seja um homem de sucesso, de referência para a tua família, mas você não pode deixar a obra de Deus em segundo plano. O chamado de Deus para essa geração é para a edificação da casa, amém, irmãos? Amém. Só que na verdade o Senhor está falando de construir algo que já está pronto. Aleluias. Olha o que diz Esdras capítulo 5. Aleluias. Cinco, dez. Depois disto, lhe perguntamos também pelos seus nomes. Para tus declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que são entre eles os chefes. Eu não tenho tempo de ler tudo aqui, tá, irmãos? Mas o 11. Esta é a resposta que nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Preste atenção nesse texto, irmãos. A resposta que eles deram sobre quem eles eram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Aleluias. Quem foi esse grande rei de Israel que edificou a casa, que aperfeiçoou a casa? É claro que fisicamente foi Salomão, mas profeticamente o Senhor estava dizendo. Esse texto profeticamente aponta para Cristo, dizendo: esse grande rei de Israel que edificou a casa sou eu. Esse grande rei de Israel que veio, que edificou a casa, que aperfeiçoou, sou eu. Irmãos, agora nós precisamos entender quem é essa casa. E eu quero fechar aqui, porque se eu falar aqui, irmãos, eu ficar aqui até uma hora da manhã, os irmãos vão passar mal. Vai em João 14. Mas o Senhor vai levantar uma geração de famintos que vai falar assim: prega mais, eu quero mais. Fala mais, porque eu quero mais. Só que aí, irmãos, a igreja esvazia, né? João 14, verso de número 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Repita bem forte: na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Nós, a nossa mente precisa sair da geografia e ser transicionada para a identidade. Repita comigo: sair da geografia para a identidade. Quando nós falamos, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, nós apontamos para a geografia. Lá no céu, Jesus está dizendo que ele vai construir um monte de casa no céu, que ele vai preparar lugar. Irmão, será que o céu estava bagunçado? E será que Jesus era pedreiro para ir para o céu, para ficar construindo casa para a gente morar? Porque a nossa mente, ela está na geografia, mas o Senhor quer nos transicionar para a identidade. Quantos estão entendendo? Preste atenção, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Se eu for e vos preparar um lugar, sabe o que ele estava dizendo? Se eu for à cruz e vos preparar um lugar, e vos tornar habilitado para ser morada de Deus no Espírito, virei outra vez, em outras palavras, eu ressuscitarei dentre os mortos, e vos levarei para mim mesmo. Ele não estava dizendo que ia te levar para um lugar, ele estava te dizendo que levaria para ele mesmo. Para que onde eu estou, vós estejais também. E onde ele estava? Ele estava ali, mas ele estava dizendo lá no versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não é uma geografia, é uma identidade. Ele estava dizendo em outras palavras, eu sou a habitação do Pai. Mas se eu for à cruz, eu virei outra vez, eu ressuscitarei dentre os mortos. Para que você também possa ser habitação de Deus no Espírito. Casa de Deus. Quantos estão entendendo? Ah, pastor, mas a casa tem muitas moradas, tem um monte de quartinho. Fala para a pessoa que está do teu lado. Sozinho, você é morada de Deus. Mas o objetivo não é o indivíduo, é o coletivo. O coletivo forma a casa, amém? Olha o que diz o capítulo 14, versículo 23 aí, de João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus e disse, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Na casa do Pai há muitas moradas. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Não é a geografia, é a identidade. Você é casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Aleluias. Ah, pastor, mas ainda é pouco para me provar. Vai em Efésios 2, 21, 22. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. Aleluias. Vamos ler a partir do 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, repita bem forte, juntamente. Irmão, sozinho, não é sozinho, é juntamente. No qual vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Repita comigo, na casa tem muitas moradas. Fala para a pessoa que está do teu lado, vós sois edificados para ser morada de Deus. Amém? Aleluias. Vai em Hebreus 3, 5 e 6. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Tudo que nós lemos, irmãos, no velho pacto, na velha aliança, irmãos, quantos estão entendendo? Todo esse processo de sair da Babilônia, de voltar a Jerusalém no novo, no antigo pacto, na velha aliança, irmãos, aponta para essa realidade em que o Senhor está nos tirando dessa realidade da Babilônia e nos trazendo para o reino de Deus, para nos dar essa compreensão de que nós somos casa de Deus. O Senhor está reedificando a nossa vida, amém, irmãos? Quantos estão entendendo nessa noite? Então aplauda o Senhor bem forte aí, faz um barulho qualquer aí. Aleluias! Mais novos visitantes, pelo menos, se não entender muito, vai sair pelo menos aprendendo a abrir a Bíblia, amém? Amém, irmãos? Então, a qual casa somos? Nós. Quem é a casa, irmãos? Nós. Ah, mas às vezes, eu não preciso me reunir com a igreja porque eu sou a igreja, irmãos. Você é só uma pedra dentro dessa construção, amém? O Senhor está falando da edificação da casa, de um todo. Sozinho a gente é só uma parte disso. Fora do corpo um membro apodrece, então não tem como ser igreja em casa, Cristo em casa, igreja online, no seu... Irmãos, é reunidos, amém? Reunidos, juntos. Eu não consigo ficar assim, pega a tua vitória aí, amigo. Tacar fogo, eu não consigo, irmãos, tem que ser assim pela Bíblia. Oi? Aleluia. Eu não consigo arrancar um glória, um... Porque quando você profetiza assim, irmãos, normalmente as pessoas, elas não querem essa profecia. As pessoas querem o eis que te digo, né? Mais pá, né? Clean. Eis que te digo. Mas quando você fala, abre a sua Bíblia, nenhum... Então... Olha o que diz 1 Timóteo, só voltar um pouquinho, 3:15. 1 Timóteo 3:15. Vamos ler a partir do 14. E eu vou fechar com esse versículo. A introdução. 1 Timóteo 3:14. Escrevo-vos essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se eu tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Então, irmão, o Senhor ele está fazendo algo nessa noite, que é o que, irmãos? Nos tirar da geografia, nossa mente, a casa do meu pai, lá tem uma casa no céu, e ele está trazendo a realidade da identidade, de que nós somos essa casa. Quantos estão entendendo? Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Se eu for, ele estava dizendo, ele estava falando de morte, irmãos. Ele estava falando da cruz. Se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. Os caras não entendiam nada que Jesus estava falando. Ele estava falando de ressurreição. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Tem gente esperando até hoje Jesus voltar do céu. É claro que ele virá, amém? Jesus virá, amém, irmãos? Mas ele não vem para te levar para uma casinha lá no céu. Morar, vou morar numa casa, tal, tem umas ruas de ouro. Repita comigo, saindo da geografia para a identidade. Aleluias. Deixa eu tirar mais uma geografia sua aqui. Abre aí Apocalipse 21. Vou fechar aqui, hein? Prometo. Quando o pregador fala que vai terminar 3 vezes, é porque realmente ele vai terminar. Eu acho que é assim. Quando ele fala, estou acabando, é a terceira vez. Apocalipse 21, versículo 2. Quantos encontraram aí? Amém? Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Repita comigo. Descia do céu. Irmão, subia ou descia? Descia do céu. Ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha só, irmãos, que visão poderosa de João. Ele via a nova Jerusalém descendo do céu. Só que ela estava vestida como uma noiva, preparada para o seu noivo. Tem lógica uma cidade com um vestido de noiva? Tem, irmãos? Não tem. Não tem lógica. Tem? Não. Uma cidade com vestido de noiva para casar?
Mas será que essa nova Jerusalém realmente é uma cidade, estrutura, como a gente desenhou na nossa mente? Abre aí no versículo 9 agora, capítulo 21. 21, 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. E veio um dos sete anjos, que tinha as sete taças, cheia das últimas sete pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Vem cá, apóstolo, rapidão. O Senhor chamou o apóstolo João, sobe aí. Vem, levou ele para um alto monte e disse: eu vou te mostrar. O que que ele disse que ia mostrar? Vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Vou te mostrar a noiva. Só que na visão de João, olha o que que ele via, o 10. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Fala para a pessoa que está do teu lado. Não é a geografia, é a identidade. Fala para ele, a Nova Jerusalém são todos aqueles que morreram em Cristo Jesus e aguardam o dia da sua vinda para o estabelecimento do seu reino. Quantos se entendem isso? Então aplauda o Senhor aí com o seu melhor aplauso. Aleluias! Amém! Irmãos, o Velho Testamento, ele é uma sombra. A realidade se encontra em Cristo. O Novo Testamento é a realidade. O ir à Babilônia, o sair da Babilônia, o reconstruir o templo, tudo isso está falando de Cristo e da nossa vida. Amém, irmãos? A Nova Jerusalém, quem é que compõe a Nova Jerusalém? Todos aqueles que morreram em Cristo, de 2000 anos para cá, ou mais, né? Já, desde de Abel para cá, fazem parte dessa grande cidade. É o que está escrito na palavra de Deus, a noiva do Cordeiro. Quantos entendem isso? Para falar sobre as ruas de ouro e outras coisas mais, a gente precisava de mais umas 3 horas. Vamos orar e agradecer a Deus. Vamos ficar de pé, amém, irmãos? Irmãos, espero de alguma maneira ter somado com os irmãos, amém? Qualquer dúvida, é só perguntar ao apóstolo Washington.
Já. Pergunta pra ele.
Amém, feche teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo precioso com os teus servos. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua igreja nesse lugar, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, por esses irmãos, Senhor, que entendem que são casa de Deus.